Até eles pegaram pra depois que ficar corar. Eles podem ter a boca quem quiser, manipular como quiser, professor. Que
é isso.
Se não tiver de novo o repique e não der o repique de novo pra pegar, a segunda onda cair nele.
Se Deus quiser, não, né?
Não fez Deus, não. Eles vão estar até. Vai ter mais coragem pra brigar e mudar tudo aí na competição.
Pra você que sintonizou agora, o jogo tá confirmado. Palmeiras e Flamengo, domingo, agora.
Fica o dia inteiro até domingo.
Claro que o STJD está lá dizendo que tá observando, analisando, mas o jogo tá confirmado. O jogo tá confirmado. Então, eu só queria dizer o seguinte pra você, rapidinho. Não, não, não me atrapalha, pode falar. Aí, ah, tá bom. Ah, chegou aqui a mensagem do Deco, do Alto de Pinheiros, dizendo o seguinte: olha, o meu Palmeiras vai atropelar. Ele falou.
O Deco é o apelido que o Mauro usa.
Sabe qual é?
Deco Betting.
Não, sabe qual é o meu apelido?
É DB. Você
sabe qual é o meu apelido lá em Nazaré? Ninguém me chama de Vampeta, não. Na minha cidade, 28 mil habitantes, é Deco.
Por quê?
Porque André, aí me chamam de Deco. Matos
André. André, eu sabia. Deus.
Não,
Deco,
André.
Lá em Deco, dá um tempinho.
Lá em Nazaré.
É o nosso esporte.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal, a gente vai chegando a 2 milhões de inscritos. Baixe o aplicativo Panflix, a gente insiste nisso, porque você vai curtir demais. É uma facilidade, todo mundo precisa de as coisas cada vez mais fáceis. No caso do aplicativo Panflix, é exatamente isso. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan estará na palma da sua mão, no seu computador. Baixe o aplicativo Panflix. Esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá, molezinha, no seu telefone ou no seu computador. É muito legal. E assista todos os programas no nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Os programas, os melhores momentos, tem vídeos exclusivos, você curte, é bom ter você. No fim do dia, quando a gente percebe aqueles amigos que já se inscreveram naquele dia, ficamos todos felizes e pedimos que você se inscreva, fale com seus amigos. Nós queremos atingir 2 milhões de inscritos rapidamente. Aliás, daqui a pouquinho, tem sido assim, toda sexta-feira, às 14h30, toda sexta-feira às 14h30, eu faço uma live com os meus amigos do Jovem Pan Esportes no Instagram. O Instagram Jovem Pan Esportes, toda sexta-feira a gente fica à disposição dos amigos, falando um pouquinho da rodada do final de semana, atendendo, colocando você na tela. É o nosso Instagram Jovem Pan Esportes. Toda sexta, 14h30, nós temos um encontro e daqui a pouquinho vamos fazer isso mais uma vez. Bom, falando do Santos. Santos que foi ao Equador e pumba! Ganhou do Delfim. E esse Marinho, hein? Tá numa fase o Marinho. É o que o Flávio fala. Na seleção. Marinho e mais 10. É.
Marinho, tá talvez tá o Neymar, como tá diz legal. O Nilson.
Talvez
César,
o Neymar. Tá
legal, Marinho, tá talvez bom, o Neymar, tá mais 9.
Flávio, queremos que você fale sobre Santos e Delfim e Santos. Flávio Prado.
O Marinho é o melhor jogador do futebol brasileiro, ou seja, não tem nenhuma credencial para ser da seleção brasileira. Então não dá, não tem nada a ver uma coisa com outra, são coisas separadas. O Santos ganhou um jogo que era passível de ganhar mesmo, está muito perto da classificação. E o Cuca deu uma ajeitada muito boa nesse time do Santos, o time está cumprindo bem a parte dele, não acredito que brigue por título na Libertadores, não deve brigar, mas fez a parte dele, ganhou um jogo lá na Caixa Prego de madrugada.
Manta. Então, era o clássico cetáceo ontem, porque o Delfim, que é golfinho, né? Ele cetáceo é o apelido dele. Como a baleia, que é um dos símbolos do Santos também, é um cetáceo, era um clássico cetáceo ontem.
A baleia e o Moremil são dois.
E o Delfim.
Exatamente.
São bem.
É um clássico cetáceo.
E acabou dando o Santos dentro da normalidade. Era de se imaginar que o Santos ganhasse lá. Agora precisa só no empatezinho com o Olímpio, que não é fácil.
O Olímpio é joga onde? Lá
em Olímpio? Em Olímpio. Aqui foi 0-0. Né?
Precisa.
Então lá não é mole ganhar. O Olímpio, não se esqueçam, tem 3 títulos de Libertadores. Não é um time qualquer. E está brigando, porque o Santos com 10 pontos vai chegar. O problema é o Defensa e Justiça e o Olímpia. Eles estão brigando entre eles, então o Olímpia também não vai poder vacilar com o Santos. Mas talvez até com uma derrota lá no Paraguai.
Tem 5 pontos, se ganhar vai a 8. Aí joga para a última rodada.
E o Delfim tem. O Delfim
tá fora.
O Defensa tem 6. Então, e ele joga com o Delfim. Deve a 9. Não tem como. O grande problema do Santos é esse.
Segurar esse... um empate lá. Segurou.
Segurou, tá, tá classificado. É. Mas vai pegar um adversário que precisa ganhar de qualquer jeito.
E com a zaga, provavelmente a zaga reserva. Como aliás aconteceu contra o Atlético, o Santos se deu muito bem na Vila, né?
Por falar em problema, Vamp, o Santos tem o Fortaleza do professor Rogério Ceni no próximo domingo à noite. Queria que você falasse sobre 20, esse jogo.
Esse jogo, né,
professor?
Hã? Às 20h30 esse jogo.
É, às 20h30.
É em Santos, né?
É.
Semana trabalhosa.
Ah, você não, 20h30 em Santos.
Eu sei.
Eu não quis não,
e aí?
Mano, fica com medo, não. Você já tá intenso, porque o professor te deu uma notícia não muito bom. Os oito. Segue os oito chances de você. Perdeu nada. Não, mas o Fortaleza vem fazendo um belo trabalho, né? Descansou a semana toda, não viajou. O Santos veio de. Parece que não, eu tava olhando. Flávio que gosta da cidade de Quito, por sinal até ele
é,
falou
bem
que...
Bem pra lá, de Manta, bem pra lá de
Quito. Bem de Quito, bem pra lá, né? Não,
foram só de Equador. Pra ir, foram 13 horas.
13 horas pra chegar lá.
Cara, por isso que eu defendo, né? Isso... falei a Copa Libertadores da América.
Mas Manta é muito bonita.
Pô, é ótimo. Eu defendo... eu defendo Miami direto, 9 horas, joga em Miami, joga com Manta
e
em
aí,
Miami.
E aí...
Montreal, sabe fazer os jogos assim?
Aí o Santos, professor, vem cansado.
Chegava em
anti-latino-americano é mesmo.
É. Então, do jeito que foi longe, jogou ontem à noite, será que chega ainda hoje em São Paulo?
Cara.
Chegar em São Paulo, fretar, Paulo, vai passando.
Eu vou fretar.
Então, mas também o Fortaleza tá bem na competição,
não,
tá?
Não, tô dizendo que chega.
Tá descansado, fretar. Tá descansado. Vai saber que vai enfrentar na Copa do Brasil, que já tá ali, já saiu.
Se bem que de Fortaleza pra São Paulo, dependendo do voo, também demora umas 3 horas.
Três horas
eu vou direto.
Direto, é.
E se pegar um pinga-pinga.
Não, mas também... o Santos mesmo com. É. Quem botar lá o time de Minas, eu sempre falo que o Santos na Vila Belmiro é sempre favorito.
2-1. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta falando, atenção, de um jogão de amanhã. Nós vamos falar do Corinthians, atenção, tem muita coisa do Corinthians, mas vamos falar do jogão que tem amanhã, que é Internacional e São Paulo.
Boa.
Internacional e São Paulo, clássico, Internacional e São Paulo. Rápido intervalo, a gente já volta falando tudo isso e muito mais. E agora a nossa produção está entrando em contato com a CBF. Nós vamos trazer a palavra oficial da CBF aqui. O que vai acontecer? É importante que a CBF se pronuncie e é muito provável que faça isso, sim, aqui no nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Atenção, jogão, hein? Internacional que tomou a pancada do Grêmio. Internacional tomou a pancada do Grêmio. A diretoria do Internacional garante o professor Cudê. Quando fala garante, é amigo. Eu seguro, a gente lembra de episódios no futebol que o dirigente, com todo respeito, fala uma coisa hoje, amanhã muda completamente. Mas o Internacional precisa vencer. Tá fervendo lá. E o São Paulo, obviamente. E lá de Porto Alegre, o São Paulo vai embora para a Argentina. Tem um jogo, me parece, efervescente contra o River. Não vai ser brincadeira. Então, Flávio, começando, vamos falar de Internacional e São Paulo. O jogo de amanhã, jogo importante, clássico nacional. Queremos ouvir.
Você falou que o São Paulo vai direto para a Argentina e o Inter vai direto para Cali. O jogo do Inter é muito decisivo. Muito,
Flávio,
muito.
Muito não, a situação do Inter é delicada. É dois jogos fora de casa.
Pois é.
Com duas equipes que tem quatro pontos.
Pois é. Então é muito
ficar de fora complicado.
O Inter, esse jogo de Cali com o América, que não é fácil. O América é rei de vice-campeão, né? Ele não ganha, sim, mas ele incomoda, ele vai até o fim. Campeão ganha ou não ganha. Mas ele é muito difícil de ser vencido, ele cria dificuldades. E eu acho que a cabeça deve estar nisso aí, porque se a pessoa, se além de perder de novo pro Grêmio na Libertadores, ainda ele é eliminado a partir da derrota.
Deixa eu falar a situação do Inter. Pega o São Paulo, né, agora sábado, viaja, joga fora da Libertadores, joga fora em Cali.
Cali, que é longe pra caramba.
Ele volta, e sabe o que é que tem de volta? Grenal pelo brasileiro.
Grenal de novo, né?
Grenal de novo, e depois sai de novo pra jogar fora pela Libertadores.
Não, é duro, aí é no Chile, né?
Ele joga duas fora.
No Chile.
As duas fora.
Com a Católica. Então, é complexo
pro Mas dois. Eu já ia falar Colo-Colo, que você fala que tudo no Chile é Colo-Colo.
É no Chile, mas é Católica. O Católica é que ganhou do Grêmio. Agora, Vanderlei, eu não sei que time será colocado pelo Internacional. Porque eu não sei
e
se ele vai...
o São Paulo também, né?
O São Paulo, eu diria que é ser sonhador demais imaginar que o São Paulo ainda tem o que fazer na Libertadores.
São Paulo
é quase impossível. O Inter, ele tá vivo, ele tá na frente, ele é líder, então, embora esteja ameaçado. Então é difícil analisar esse jogo, porque não se sabe que time o Inter vai colocar em campo, né? O Petrazão, o São Paulo também, de repente, vai poupar um outro. Mas é um jogo que tem um nível alto. O Inter é segundo colocado, o São Paulo é terceiro. Só que o São Paulo tem um jogo a menos, em tese, do São Paulo. Uhum. São Paulo tem menos pontos perdidos. É. Pontos perdidos, quando ele está na zona de rebaixamento. Então, o Inter a 18, o São Paulo tem 10 jogos, o Inter tem 11. Então, muito importante pelo Campeonato Brasileiro, muito importante. Mas, por outro lado, tem esse desafio de Libertadores, que é uma decisão mais próxima. Difícil, em tese, o favorito é Internacional. Em tese, o São Paulo tem 3 jogos para perder. Ele já perdeu da LDU, deve perder pro Internacional e deve perder pro River.
Que vai, não vai dormir. Não,
mas é verdade. Se você tiver consciência daquilo que você sabe, ó, eu sou um dirigente consciente. São 3 jogos que o São Paulo perder. Ele deve perder pro Inter, deve perder pro River e já perdeu pra LDU. Normalíssimo. Dentro do normal. Agora, de repente, belisca alguma coisinha, até o empate não é ruim lá, porque ele pode aqui, ele vai continuar com essa vantagem de um jogo a menos.
O time pode crescer e ganhar os 3.
Não, um já foi. Da LDU. Ele tinha 3 jogos pra perder, LDU, Inter e River. Ele já, a parte do LDU ele já cumpriu. Agora falta o Inter e o River Plate.
Aqui tem torcedor dizendo que cresce em Porto Alegre e vai calar parte da Argentina.
Seria ótimo. Gostaria muito pelo Fernando Diniz, que aliás está completando um ano de São Paulo. Pois eu já falei pelo Fernando Diniz, eu torço.
Mais um ano assim, com 4 meses, porque parece que ele tá um ano dando treino, trabalhando todo dia. Aí tem que botar aí 5 meses aí de pandemia.
Sem dúvida, mas ao mesmo tempo, no São Paulo, um ano significa 48 anos dos últimos tempos. Nossa, é o técnico que tá
mais tempo, muitos anos. Acho que desde o tempo, sei lá,
do Tele Santana, do Tele. O Tele foi de outubro de 90 a janeiro de 96, né? E parece que também, claro, ganhou tudo, mas também parece que ele ganhou tudo porque também pode ficar. E lembrando que quase que ele saiu quando perdeu o Brasileiro de 90, quase que derrubaram ele no comecinho de 92. Lembrando. E
na primeira vez derrubaram mesmo.
E em 73 foi derrubado. É. Aquela coisa que a gente conta sempre. Em 92, por aquelas 5 derrotas, inclusive a estreia em Criciúma, perdeu por 3-0 numa sexta-feira à noite, 4-0 pro Palmeiras no Morumbi, mais 3 derrotas, ficou 5 jogos e aí se falava, não, time grande não pode, então campeão brasileiro de 91, time grande não pode perder 5 jogos. Ou seja, 2 meses antes dele ganhar a primeira das Libertadores e ganharia mais uma e mais 2 mundiais, queria derrubar o Tele Santana. É. Então você vê que o problema não é de agora só, mas piorou no futebol brasileiro também por causa disso. Então falando de Tele Santana.
Vamos falar do Internacional em São Paulo, queremos conhecer então, o que você tem pra falar.
Parece que tava, ó, você vê que tava tudo tranquilo pro Inter, liderando o brasileiro, aí vem, toma duas pancadas, perde pro Goiás de 1-0, o Goiás na zona de rebaixamento, com homem a menos.
Com o homem a menos, desde os 3 minutos do primeiro tempo, Goiás.
E aí na sequência, perde pro Ceará também. Sim. Aí vem, pega o clássico, 10 clássicos que não ganha do Grêmio.
Já não faz gol, né?
Não faz gol, ficou tudo obscuro, e parece que tava tudo tranquilo, o Codê ia pra coletiva, falou assim, não botar eu pra jogar em campo bom, não vim aqui pra jogar em pasto, pelo Campeonato Gaúcho. Virou tudo, a página, como se vira. O Parreira que falava sempre isso lá no Corinthians, quando ele tava treinando, falou: ó, a vida do futebol, a cada 3 dias você tem que matar uma cobra. É diferente de MMA. Você toma um soco, toma um nocaute, você pode vibrar por 6 meses e ficar com a derrota amargada por 6 meses. O futebol é a cada 3 dias. E o Inter tem essa sequência contra o São Paulo, é a sequência que eu falei: vai a Cali, volta a Grenal. E sai de novo para ir lá no Chile.
No Chile.
A tendência muito grande de não ficar nem entre os 4 primeiros no brasileiro e ser eliminado da Libertadores.
Você acha que? Eu acho que ele descola. Que ele descola alguma coisinha nesse jogo fora de casa.
Você aposta, você garante mesmo? Não,
garantido.
Então, você acabou de falar que o América de Cali é titular para atrapalhar a vida dos outros.
Eu acho que no Chile dá pra conseguir alguma
coisa. No Chile o Grêmio foi lá, tomou um vareio.
Mas o Grêmio não tá jogando nada também.
Não, mas o Inter tá jogando o quê, Flávio?
Ah, não, o Inter tá bem no campeonato.
Tá lá, 7 pontos. Tá,
chegou a liderar. Não,
sim, chegou como a liderar. Tá bem o Inter? O Inter ganhou.
Não, mas o que tá tudo mal é o campeonato. Não, isso é o problema. É isso que eu tô falando. O Inter foi líder sem jogar um grande futebol.
Se resume tudo. A partida se resume quando o juiz apita. Mas o Inter ganhou agora um jogo na Libertadores aos 40, 50 minutos do segundo tempo que...
Sim, contra o América de Cali.
Um chute lá, sem querer, desviou contra o América de Cali.
Mas foi um bom jogo aqui.
4-3. Aí eu tô te falando, você acha que vai ser fácil lá? O jogo uma vez eu fui tem fazer... altitude em Cali, não, né?
Não. Foi fazer um jogo em Cali. E aí, essa história eu nunca contei no
ar. Opa, tá? Vai lá, vai.
E aí um cara falou assim pra mim, ó, tem um negócio aí com o juiz.
Fica perto do microfone.
Tem um negócio aí com o juiz.
Ele tá com medo de contar.
Então. É, não, mas é verdade. Tem um negócio aí com o juiz.
Só bastidor.
E tal, né? E aí eu falei, mesmo, deram, tem um negocinho aí pro juiz e tal. E aí o time que, teoricamente, tinha um negócio com o juiz, ele perdeu e com um pênalti ainda do outro. Aquela porra, que raio de negócio com o juiz.
Aqui não entendeu bem pra que
era assim, bom, primeiro que os caras caíram na área, o outro nem caiu.
Nem caiu.
Segundo... Reza a lenda que cobriram. Naquela época do cartel de Cali. Então os caras estavam achando que qualquer trocadinho resolvia. E pensa, aí perguntava, o cara devolveu pelo menos, nosso senhor, dinheiro, dinheiro acabado.
Falando, o sobrinho do Pablo Escobar achou lá um Gedel lá. Dois G10, não foi?
Não, mas aí, ó.
É a medida. O sobrinho do Escobar. A medida agora é um Gedel.
Tem Medellín, cara. O cartão de casa de Medellín no filme lá. O
Marcos? Sim.
E até os times, né?
O Escobar era em Medellín.
Medellín, né?
O do Cali era aquele. Quem assiste Narcos vê. É o cara que foi pra cima do Escobar.
O Iguita, meu, Iguita tem grandes histórias pra contar.
Em cima disso que você tá falando, falaram ontem que um sobrinho do Escobar falou que sonhou com uma parede, com um mocheiro que descobriu 18 milhões de dólares, tudo já anota, tudo desgastado, com a caneta, com não sei o quê. Tava lendo agora, mano. O tio
isso
dele,
então, isso que eu tô falando.
O tio dele falou mentiroso, que ia aparecer pro mundo todo, não descobriu não, nada. Não. Nem nessa casa, nem nesse apartamento ele mora, que mora
é
sou
mesmo.
Eu.
Não, Gedel, não, tá. Olha, você falou nem caiu na área, eu lembrei do Arara.
Eita! Foi muito parecido com o Arara.
Aí o Juventus estava numa draga e precisava de pelo menos uma vitória, né? Para continuar naquela Taça Flávio Prado, Taça Wanderlei Nogueira, aquelas coisas que tinha. Só com 5, 6 clubes e tal. E aí, o Juventus tinha o doutor José Ferreira Pinto, que era, mandava mesmo no futebol, era um presidente que o Juventus tinha na época dele quase 150 mil sócios, era um sucesso.
Ele mandava na federação.
Ele mandava na federação, ele era um dirigente muito poderoso, né? E aí ele quis dar tranquilidade para o Juventus jogar, que era um jogo importante, colocou o jogo às 3 da tarde de um dia de semana na Rua Javari. Não tinha ninguém, né? E eles pressionaram, lá tinha meia dúzia de torcedores que ajudavam e empurravam o Juventus, pressionaram o árbitro e tal, mas eles tinham que, pelo menos, que o atacante caísse na área para ver se o árbitro ficasse com medo e apitasse. E nada, o Juventus estava com um time fraquinho, não conseguia chegar, ele pediu um megafone e daquela tribuninha de madeira. Vem, Mauro, tem a tribuninha de madeira
sensacional.
Da Javari. Então ele fazia assim: o jogador era o Arara, centroavante, né? Cai, Araras! Cai, Araras! E o Araras não só não caía, como não chegava na área. E o árbitro.
Pô, mesmo caso de Cali, né?
E o árbitro já olhando no relógio, vai acabar, deu uma hora de prorrogação.
Vamos, de Arara.
Cai, Araras, cai! Não caiu, tá, acabou o jogo. E ele aproveitou o megafone. Araras vai. E aí, são
13h25. Só uma coisinha, só para no colo. Aí você vai dizer assim: tudo foi perdido nesse evento lá? Não. Porque o jogo atrasou a abertura da jornada. Acabou a programação. Naquela época não era como hoje. Acabou o filme. E aí tinha que atrasar o início do jogo. Não acabou, não. O filme tava maior.
Tá,
mal atrasou. Então não podia começar o jogo. E aí tá lá o Silvio Luiz, porra, como é que é? Ah, acerta o seu aí que acerta nada, porque não tava dando. Aí precisava apagar a luz. E ele falava assim, como é? Pô, e essa luz? Aí falava, não sei, não é comigo, né? Aí tá tudo lá postado. O hino da Colômbia tocou 15 vezes. O hino nacional tocou 6 vezes.
Por isso que é bom ter aqueles mesmos amigos que te contaram essas
aí,
coisas.
Aí, meu amigo, aí não tem mais jeito. Posta todo mundo lá, ainda metendo um minuto de silêncio. Nada.
Em homenagem a qualquer coisa.
Aí quando o Silvio Luiz tá louco da vida, pô, vai atrasar aí o filme. Começou, te tiro, bang, bang, bá, 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 bá. Aí, pum, apagou-los. E só voltou quando o senhor sentou. Ah, certo,
claro que eu sou. Aí, nem precisaram quando... jogar o gato.
Né?
É, garoto. Só uma informação, né? O Gabriel Jesus, lesionado, foi cortado pelo Tite. Não jogará as duas partidas da seleção brasileira contra Peru e Bolívia. E já saiu o nome do novo convocado, novo mesmo. O atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlim, 21 anos, que era do RB Leipzig.
Pode inventar. Com
não,
mas nós
não.
Pelo amor de Deus, Matheus. Não, agora vamos falar mesmo que o Matheus
Cunha é muito bom jogador.
Muito bom,
muito bom, 21 aninhos.
Isso, já tá na Europa. O Marinho tem 30, pô. O Marinho tá bem,
gente,
joga
tá ótimo. Ele é engraçado. Ótima convocação, Matheus Cunha.
Convocado, Gabo Gabriel. Só lembrando dessa história toda aí, ontem tava vendo o jogo, à tarde mudei, comecei a assistir o filme Boleiros. Um e o dois.
Um é maravilhoso.
Eu grande Hugo Jorge. Aí ligou da cama.
Liguei.
Falei, esse ninho tá vazio?
Eu digo, não, é,
nesse
não
momento,
tá...
sim.
Sim,
tá.
Eu estou vendo Boleiros.
Falou comigo
também. E aí liguei pro Flávio também, mano.
Tô esperando pra ver se tem alguma coisa, algum barulhinho, nada.
Flávio, viu que eu tô vendo? Ele falou o quê? Tá em casa. Boa. De...
Beijo
tava vendo pro Hugo Jorge. Mudei, tô vendo aqui o filme Boleiros. E aí
é maravilhoso.
Lá a história do Azul, que é o Denner, né?
Uhum.
A história do Denner. Aparece o quê? A Jovem Pan lá.
Sim.
Parece o Jovem Pan, dele saindo do jogo aquele
curtinho. Grande Hugo Jorgetti, cara. O Boleiro não é maravilhoso, cara.
Aí eu liguei pra ele e falei, tá passando aqui, ó.
Mundo.
Vi a história do hábito.
O lançamento foi na época do Cartão Verde. E foi o Sócrates, foi o Hugo Jorgetti, foi o Adriano Stuart.
Sim,
e
o outro. O Otávio Augusto.
Otávio Augusto.
Maravilhoso.
Bom, eles estão até agora lá no barco.
Eu fui embora,
mas que eles estão lá.
Otávio Elias, maravilhoso. Nosso esporte em discussão.
O Otávio Augusto.
E atenção, nós vamos conversar agora com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que gentilmente nos atende, horas antes deste jogo entre Palmeiras e Flamengo. O jogo está confirmado pela CBF nesse momento. Sabe-se que há uma certa avaliação ou observação, o STJD está com o caso para também se posicionar, mas para você que tem dúvida, o jogo está confirmado neste domingo às 16h em São Paulo. Um jogo que ficou pendurado nas últimas horas, uma confusão, um salseiro aí, e a CBF decidiu manter o jogo. Confirmar o jogo. Deixou muito claro isso desde ontem. Ou antes do dia de ontem. Walter, um grande abraço. Eu sei que você está na tela agora. Obrigado pela gentileza por nos atender aqui no nosso Esporte em Discussão mais uma vez ao vivo. Estamos com o Flávio Prado, com o Mauro Betting, com o Vampeta. Eu queria que, por gentileza, você falasse sobre esse tema que eu sei que foi o assunto na CBF nas últimas horas. Queremos ouvi-lo. Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Te cumprimentar pela bancada, essa bancada histórica aí do esporte brasileiro. Acho que eu nunca te falei, quando eu era criança, eu ouvia a Jovem Pan, portanto, uma parte, você, a equipe, lá em Itu, onde eu morava, e já jogava no Ferroviário, na época era o nome do Ituano. Então, só lembrar que para mim estar na Jovem Pan é sempre muita alegria, rememora toda a minha história, e eu sei a qualidade do esporte que vocês fazem hoje, para São Paulo em particular, mas hoje para todo o país. Cumprimentar a bancada, todos vocês, e dizer o seguinte, esse é um tema realmente que veio trazendo a nossa preocupação a semana inteira. Por quê, Vanderlei? Porque vocês acompanharam, desde agosto, nós retomamos as competições brasileiras, iniciando pela Série A e B, mas avançou para D, base feminino. O presidente Caboclo disse que gostaria de retomar todo o nosso calendário, o que não é simples, tendo perdido 5 meses aí de um calendário que já era apertado. A polêmica do Flamengo é porque aconteceu num momento onde nós temos números consistentes de redução da contaminação de jogadores, que iniciou nas primeiras rodadas em torno de 5%, na Série B, chegou a um número um pouco mais elevado, mas veio reduzindo dramaticamente a partir das rodadas para menos de 1. Alguns momentos 0,1. Portanto, um controle muito grande. Hoje nós temos quase 230 partidas já realizadas, No início, aquele questionamento, se deveríamos paralisar tudo de novo, nós sempre adotamos que os nossos protocolos eram suficientes para dar segurança aos atletas, comissões técnicas e trabalhadores, quase 2 mil testes até agora, e nós temos a convicção, falei 10 mil testes em quase 2 mil jogadores, só para acertar os números. Nós tínhamos convicção dessa curva descendente. Quando aconteceu um episódio fora da curva com o Flamengo, nós já vínhamos adotando premissas para a suspensão de jogo, mas nos pareceu que naquele momento era necessário, no decorrer da semana, estabelecer um critério definido que desse transparência, nenhuma subjetividade, fossem números objetivos. Aí nós pegamos os dados da UEFA, 13 jogadores entram em campo, dados da Conmebol, 7 jogadores entram em campo, e definimos de maneira compartilhada com os clubes da Série A, ontem à noite, de que 13 seria um número adequado. Fomos até questionados pelo vice-presidente do Flamengo se era por conta do Flamengo. Não. É baseado já em premissas já adotadas, e nos pareceu que não poderia ser diferente, até porque durante a semana poderia haver uma contradição. A CBF dificultando a realização do jogo, dando uma flexibilidade maior, e a Conmebol estabelecendo 7 entra em campo, então o Flamengo não entraria no Brasileirão, mas seria obrigado a entrar na Conmebol. Então foi uma decisão democrática, tranquila, sem nenhum direcionamento para o Flamengo. Estamos assessorados por um consistente relatório médico que diz que nesse momento é o caminho mais adequado.
Walter, é claro, o Mauro Betting vai fazer uma pergunta para você, o Flávio também, o Vampeta. Como eu disse na abertura da nossa conversa, a CBF confirma o jogo. Há algum risco de uma decisão contrária por parte do STJD, ou a CBF já enviou explicações que foram ratificadas pelo tribunal?
Sim. O tribunal, o STJD, dirigido hoje pelo Otávio Noronha, ele já tem se posicionado, eu diria que até que já há uma jurisprudência consolidada, que tendo 13 jogadores em condições de entrar em campo, portanto 11 mais 2 reservas, o jogo deve ser mantido. Mas vocês sabem, total independência em relação ao tribunal, ele tem a sua autonomia para tomar a decisão que achara mais conveniente. Nós já respondemos a indagação, anexamos o relatório médico, anexamos o número de jogadores registrados, mostrando que o Flamengo, nesse momento, além dos jogadores que já foram registrados para os jogos, poderia acrescentar pelo menos mais 6, vindo do seu time profissional ou mesmo da sua base. Vocês sabem que hoje base é uma expressão apenas que não simboliza o fato. Hoje, a maioria na base já está contratado, já é profissional, já está recebendo salários incríveis, muitas vezes já vendidos para fora. Então, nós achamos que o Flamengo tem seguramente o maior plantel do Brasil, tem 104 jogadores no total registrados no BID, portanto, poderia fazer a substituição em condições de enfrentar o Palmeiras.
Mauro Betting, a sua pergunta ao secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Diga, Mauro.
Walter, boa tarde. Um pouquinho em cima disso, mas indo um pouquinho além. Quando que a CBF gostaria, claro que seria daqui a 5 minutos, mas quando, digamos, a CBF gostaria ou pretenderia a volta do torcedor ao estádio nos jogos do Campeonato Brasileiro, Walter?
Olha, Mauro, a gente considera que esse é um debate semelhante ao retorno das competições. Uhum. Vocês lembram muito bem, paralisamos ouvindo clubes e federações, voltamos ouvindo clubes e federações, vocês que são ativistas e profissionais históricos do futebol brasileiro sabem que essa é uma medida nova, esse compartilhamento democrático, muito cuidado na tomada das decisões, é a característica do presidente Caboclo, e nós retomamos a competição com um protocolo apresentado, com aprovação do Ministério da Saúde, discutido com governadores e prefeitos. Não foi fácil, foi uma articulação, eu diria, de convencimento técnico, foi aprovado, e até agora nossa avaliação é que nós não ultrapassamos em nenhum momento a fronteira da responsabilidade, dados os resultados que eu já falei. Em relação ao retorno do público nos estádios, vocês sabem, essa questão foi suscitada pelo Rio de Janeiro, notadamente a Federação Carioca, o Flamengo, que acreditava que já estava na hora também de começar o público nos estádios. Por conta disso, a CBF, que tem uma função institucional de organização do sistema do futebol, ela achou que naquele momento o mais importante era novamente consultar o Ministério da Saúde, que nos respondeu favorável, limite de 30%, mas ouçam os governos estaduais e municipais. Antes disso, nós acreditávamos que deveríamos ouvir os clubes e as federações, e foi a reunião de ontem. E qual a conclusão? Eu diria, se não absoluta, absolutamente majoritária, 19 clubes nos orientam no seguinte: olha, é possível voltar, mas vamos pensar eventualmente no retorno, que aí daria mais um elemento de equilíbrio técnico. Vamos voltar com isonomia, de tal forma que todos os clubes tenham direito de ter torcida presente, e vamos voltar aos poucos, assim, acrescentando pessoas com todo o controle, com todo o protocolo nos estádios, para a gente ir ganhando experiência e não criar a chamada aglomeração, atingindo de frente a questão do distanciamento social. É isso, mais ou menos, a opinião dos clubes. E houve aquele problema que vocês acompanharam, de uma certa polêmica, uma retórica mais dura, porque, notadamente, o Rio de Janeiro acredita que, se puder voltar no Rio, deve voltar independente dos outros estados e municípios, não é a nossa posição. Então, a nossa posição, Mauro, é a dos clubes. Uma volta lá para frente, talvez daqui uns 45 dias, ou nas 10 últimas rodadas, para fazer o teste, mas sempre sintonizado com as autoridades estaduais e municipais.
Lembrando, só para ratificar, que há necessidade, como deixou muito claro o Walter Feldman, de sinal verde dos estados que participam da Série A do Campeonato Brasileiro, de governadores e de prefeitos dessas cidades. É porque você não vai entrar numa rota de colisão com a cidade A quando você autoriza, e a cidade ou quem faz a gestão da cidade entende que não é o momento.
Aliás, até rapidinho, desculpa, o Walter, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que estaria liberando, teria que ser para todos os clubes, para todas as cidades, Walter?
É a posição da CBF, Mauro, e é a posição também dos clubes brasileiros. Eles acreditam que, se por acaso o Flamengo, vamos pegar o exemplo, no Rio de Janeiro,
Maracanã, tiver, né?
O Rio está sinalizando, Maracanã, com 30% da sua lotação, criaria para o time visitante um desequilíbrio muito forte, porque ele não poderia fazer o mesmo no seu estádio. Então, eu diria que é uma posição fora a posição hoje do Flamengo. O Vasco não se manifestou, então nós não sabemos, mas fora a posição do Flamengo, todos os clubes acreditam que a volta deve ser isonômica em todos os locais para que não haja desequilíbrio.
Flávio Prado, sua pergunta ao Walter Feldman, secretário-geral da CBF, que nos atende e nós agradecemos mais uma vez. Diga, Flávio.
O Walter, é claro que é difícil avaliar isso, mas a grosso modo, dá para se ter uma noção do tamanho do prejuízo do futebol brasileiro com essa temporada, isso envolvendo clubes e a própria CBF?
Flávio, muito grande, muito grande. Eu não queria falar dos valores, porque eles se diferenciam em cada clube, em cada federação, na própria CBF, mas o caso da CBF, nós tivemos uma redução, eu diria, dramática das nossas entradas, das nossas fontes, até porque ela é muito baseada no jogo da seleção brasileira, que não aconteceu até agora. Queria citar o esforço do presidente Caboclo de fazer com que houvesse o retorno das eliminatórias agora em outubro. Ele trabalhou muito junto à Conmebol, junto à própria FIFA, mas poderia ser suspenso até novembro. E cada vez que a seleção não joga, nós não temos nem o patrocinador, nem a transmissão. É um caso bastante dramático e vocês sabem, eu já falei algumas vezes, boa parte dos recursos que financiam o futebol brasileiro vem da nossa seleção. Em relação aos clubes, eu diria que abalo nas três fontes. Alô?
Estamos te ouvindo.
Alô?
Estamos acompanhando, estamos com o nosso Walter Feldman. O som dele está bom e ele talvez tenha um probleminha de retorno. Mas pode continuar, Walter. Estamos ouvindo você atentamente.
Você veja, sem bilheteria, felizmente nós conseguimos, com responsabilidade, voltar ao campeonato com jogos. Isso fez com que a fonte dos contratos de direitos ela se reequilibrasse. Isso foi muito importante para reacomodar o prejuízo dos clubes. E os patrocinadores, eu não nego, ficaram abalados. Muitos saíram, muitos reduziram as suas entradas. Eu diria que nós passamos por um momento muito difícil. Vocês viram que a CBF também adiantou recursos, doou para dar uma sustentação mínima, um apoio adicional. Mas eu diria, Flávio, que se nós temos uma avaliação geral de que o futebol brasileiro produz em torno de 54 bilhões de reais por ano, a sua participação no PIB, e nós tivemos 5 meses de parada, tentando recuperar uma parte agora, eu diria que o prejuízo é surpreendente, relevante, pegando os clubes já em situação muito difícil por passivos que as atuais direções encontraram.
O Vampeta vai fazer uma pergunta para você, Walter, mas como você falou de seleção, eu só queria que talvez você esclarecesse. A seleção joga dia 9 na Arena do Corinthians contra a Bolívia. Nas eliminatórias a gente sabe que esse jogo terá transmissão de televisão, o jogo é no Brasil. Há uma dúvida da transmissão do jogo contra o Peru dia 13 de outubro para o Brasil, ou vocês já têm a informação que o país, o Brasil, verá a partida?
A nossa informação nesse momento, Wanderlei, é que verá. Houve um problema de horário, uma adaptação, o horário inicial era absolutamente inviável. Tem essa informação adicional do início do programa eleitoral, mas nós temos todas as manifestações da emissora que detém os direitos, que é um direito negociado lá no Peru, não é negociado conosco, teria as condições adaptadas já para realizar a transmissão, mas eu acho que falta ainda alguns ajustes, eu não queria sacramentar agora, mas faremos de tudo para que os brasileiros não percam a oportunidade de ver esse jogo que retoma o papel ativo da seleção brasileira.
Jogo que será às 21 horas, o Walter tem razão, houve uma mudança no horário, 19 horas em Lima, 21 horas no Brasil. Vampeta, a pergunta ao Walter Federman, secretário-geral da CBF.
Senhor Walter, primeiro boa tarde, né? Mandar um abraço e também dar os parabéns assim, à CBF, porque a gente vê assim, a pandemia, a dificuldade, e eu tô vendo aí, ó, voltou o futebol feminino, Série D, Série C, né, Série B, Série A, a CBF ajudando também vários clubes, ajuda praticamente todo mundo. Eu estava acompanhando, viu, acompanhando. Vi que começou também um brasileiro sub-20, né, o brasileiro sub-20, que aí é o time da primeira divisão, que pode ter essa retaguarda também, esse suporte pro time principal, né? Vamos supor, o caso do Flamengo aí. O time do Flamengo também estreou na competição sub-20. Tô acompanhando o caso do Imperatriz, que nas primeiras rodadas não pôde jogar na Série C. Tô vendo agora na Série B que o Confiança pediu também para adiar o jogo dele pela Série B do Brasileiro, que também teve vários atletas infectados. Mas o suporte da Série A com o Brasileiro Sub-20 é notório. A gente tá vendo aí que todo mundo pode utilizar a divisão de base. Mas na Série B e na Série C e na Série D não vem ao caso. Tipo Confiança, que tá pedindo para adiar seu jogo. Como o senhor vê isso?
Olha, você tem toda a razão, Vampeta. Primeiro eu quero lembrar o seguinte, quando a gente fala em Série D, a gente não está falando das capitais, nós estamos falando do extremo do país, que eu acho que é uma contribuição importante que a gente dá ao futebol, investindo mais de 40 milhões na Série D, 64 clubes, todos os estados brasileiros. A gente comentava esses testes que nós estamos fazendo, esses 10 mil testes, é feito com a mesma qualidade em Ji-Paraná, no estado do Acre, no extremo do Rio Grande do Sul, como é feito nos centros aqui das grandes capitais brasileiras. Tudo bancado pela CBF. Não é fácil a logística, mas mostra como o futebol é realmente um sistema de integração nacional. Mas tem as diferenças, como o Vampeta falou. Nós pedimos, por exemplo, para que os clubes escrevam o máximo de jogadores. E oferecemos aos clubes o teste no limite máximo de inscrição, não apenas aqueles que estão registrados para aquele jogo. Inicialmente, nós oferecemos, Vampeta, 23 testes para cada clube. Quando vimos que poderia haver a contaminação e necessidade de substituição, ampliamos para 40. Então, por exemplo, quando um grande clube, ao invés de registrar 40, registra 34, como tem acontecido, é um equívoco, é uma redução da contribuição para os problemas que nós estamos enfrentando. Porque se há uma contaminação grande, retira, que é a orientação médica, e substitui pelos contactantes com exame realizado. Agora, Confiança, Imperatriz, Palmas, nós sabemos que às vezes não há condições de registrar os 40. Mas nós vamos adotar, Vampeta, esse número como um número, eu diria, linear, para que não haja sinais ou avaliação de subjetividade e comprometimento de uma decisão que seja igualitária para todos. Se tiver 13 jogadores, nesse momento a nossa decisão é avançar, mas a equipe médica, que a todo momento analisa todos os jogos, dá o seu laudo, dá a sua avaliação, vai poder eventualmente fazer avaliações que se comprometam com a realidade local. Mas nós pedimos muito para que todos os clubes e todas as séries escrevam o máximo de jogadores para que possa haver substituição.
Walter, para encerrar, você estava com o extintor ontem, quando deu aquela fumaça entre o caboclo e o presidente da Federação do Rio. Você pegou o extintor e apagou o incêndio rapidinho, recebi essa informação, foi isso?
Ô, Vanderlei, você que é muito atinado aí com as notícias, as informações, foi um momento muito difícil e eu queria só explicar. Eu falei de consenso entre os clubes de que a gente, se voltar, quando voltar, deve ser muito cuidadoso e com a orientação das autoridades sanitárias. E aí, naquele momento, o presidente da Federação Carioca falou: essa reunião aqui não tem autoridade para que esse encaminhamento possa ser feito. Tem que ser a autoridade local, se ela definir, tudo bem e tal. Nós dissemos o seguinte: não, tem isonomia. Isonomia é fundamental para o equilíbrio do futebol, não pode ser assim. Aí, evidentemente, as vozes se elevaram um pouco, mas foi nessa contradição, achar que o futebol como um todo, CBF, clubes, com apoio das federações, não poderiam, naquele momento, tomar uma decisão em benefício da segurança, particularmente dos torcedores. Mas o conflito passou, nós estamos superando, e era o momento, Vanderlei, de encerrar a reunião, porque quando os ânimos se exaltam, é melhor a gente aguardar uma próxima com alguns encaminhamentos já realizados eventualmente nos bastidores.
Então, só para aproveitar um momento, né? Momento de família, Walter, eu tenho uma DR para ter com a patroa. Se você puder estar no Skype, a gente vai precisar, você dá uma ajudinha, tá?
Você sabe que eu tenho dito o seguinte: são 40 anos de política e você percebe que as crises são quase diárias. Sabe o que resolve as nossas crises aqui na Assembleia, muitas vezes no Parlamento? O cansaço. Quando chegava 10 horas, aquela animação, os hormônios exaltados, quando dava meia-noite, os parlamentares já muito cansados, a gente fechava o acordo. Então, quando tem exaltação, deixa o tempo passar que a gente acomoda uma solução.
O Flávio também deve ter um DR pela frente.
Não, é uma coisa bem simples.
O aluguel,
Walter, você viveu muito na política e agora você está há um bom tempo no futebol. Onde a coisa é mais complicada?
No futebol, sem comparação. Sabe por quê? Sem comparação. E olha, eu não imaginava isso. Quando eu vim para o futebol e levei um susto, porque eu fui secretário de esportes, eu não imaginava um dia estar na CBF cuidando de uma coisa tão importante e complexa para o Brasil, que é o futebol. Mas eu me lembro uma frase do Andrés, que disse que: Walter, bem-vindo ao futebol. Você vai ver que ele é mais complicado do que a política, porque, sinceramente, Flávio, na política tem muito menos paixão. O sentimento, ele é um complemento. No futebol, não. Então você vê dirigentes, líderes, inclusive empresariais, quando estão na função de direção no futebol, a paixão puxa muito mais do que a razão, o que dificulta muitas vezes o encontro de uma saída.
Ô, Walter, isso é verdade mesmo, porque lá no Ninho, quando
Ninho
passa da meia-noite,
não, nem o seu Ninho, vai ficando Ninho do Urubu,
uma hora da manhã, duas horas, os ânimos vão ficando tudo muito mais tranquilo.
Ninho,
bate o cansaço.
Só para deixar claro, é o apartamento dele.
E bate o cansaço, que significa mais um 0-0 no futebol
brasileiro. Depois da meia-noite, tudo se acalma e entramos em acordo.
0-0.
A quantidade dele é elevada para dar pirueta. Ele sempre acha.
Walter Feldman, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, obrigado por nos atender. A sua presença, como eu falei antes de colocá-lo no ar, era importante para a voz oficial da CBF nesse momento, já que esse jogo, que é um clássico nacional, Palmeiras e Flamengo, foi assunto nas últimas horas de todo o país, enfim. E não se sabia exatamente o que iria acontecer, enfim, estava uma rota de colisão. Nada melhor do que ouvir a palavra oficial da CBF.
Diga. Eu posso só dizer uma coisa, porque o Flamengo, inclusive, diz: ô, Palmeiras, cuidado, o clube inteiro está infectado e tal. Nós temos trabalhado muito nisso, inclusive cientificamente. Nenhum sinal de transmissão cruzada, ou seja, em jogo, em partida, um determinado clube com contactantes passar o vírus para o time adversário. Então, esse argumento não tem sucedido com resultados consistentes na ciência. Então, desculpe essa última intervenção, porque é também um problema que tem sido levantado. Na nossa avaliação até agora, não há nenhuma confirmação disso. Muito obrigado pela oportunidade, Vanderlei, essa bancada maravilhosa. Estou sempre à disposição para conversar com vocês.
Um grande abraço, Walter. Walter Feldman, secretário-geral da CBF, participou conosco aqui, esclarecendo muitos temas e é a voz oficial da CBF. E tudo, o gatilho foi esse jogo, Palmeiras e Flamengo, que o Mauro Betting disse que será praticamente uma molezinha.
Confirmando aquilo que toda pessoa que trabalha em política e futebol diz: futebol é bem pior. Todos. É unânime.
Vieram da política para o futebol, do futebol para a política.
Não tem comparação. Nossa, impressionante.
E os empresários também, porque às vezes você faz coisas no seu emprego, como um empresário, no seu negócio, que jamais você faria, quer dizer, que você faz como presidente, você jamais faria no seu negócio. São vários os casos.
Bom, Vamp ficou...
O Beluso, né? Fala isso.
Sem dúvida.
Ficou...
Beluso, um cara respeitado e tal. E o que ficou da vida dele lá no meio da torcida uniformizada gritando: vamos matar os Mambis. Olha, o que ele fez. O cara respeitado, que legal. Agora vem o cara sensualista, intelectual. Ele no meio da torcida: vamos matar os Mambis.
O processo dele contra o Carlos Eugênio Simon, que ele ligou pra empresa pra falar, e o maravilhoso Thiago Salata falou: presidente, você quer que eu publique isso mesmo no Lance? Não, pode publicar! E eu posso falar porque eu trabalhava no Lance e sou muito amigo do advogado do Beluso, e tentei fazer uma intermediação por ser muito amigo também do Silva. Eu falei: Beluso...
Não, inacreditável.
Pode botar.
O cara olha e fala: como é que eu fiz
isso? Gênio do Beluso? Não, e continua.
Você quer mais?
Abraço, professor.
O Papa. É nós, pé com a camisa do
Rio. É nós, São Lourenço, é verdade. Até o Papa, segundo cara goleiro.
Até o Papa. O seu Francisco. Até o seu
Francisco. O cara que quer ser atendido lá sem ter nenhum tipo de agendamento. Toca o Papa, atende duas vezes por semana.
Não, e tem
mais ou menos 3 mil pessoas. O cara mete a camisa do São Lourenço, ele venga.
Mas atenção. Eu conversei com o Silvonei, que é o homem da imprensa do Vaticano, que nos acompanha lá no Vaticano, sobre o filme Dois Papas.
Sim.
No final do filme, o filme está aí.
O argentino e o alemão.
E eles estavam teve uma cena lá assistindo a seleção argentina jogar os dois juntos e tal. Dizem que aquilo não aconteceu. O Silvonei falou assim, falou assim: o Vaticano não tem nada a comentar. Não sei se aconteceu ou não, mas eles estavam lá.
Mas a história é maravilhosa.
Maravilhosa. Flávio, abração pra você.
Outro, Vanderlei.
Como é que é?
Fábio tá tenso.
Tchau, Everton. Tchau, Fábio.
Não entendi.
Ele tá tenso.
Não, tem outra notícia do Corinthians. Não jogou.
O Corinthians é do
Roberto. É, o Corinthians já jogou e só vai jogar agora contra o Bragantino no final de semana, né? Só no
O Bragantino ainda joga com o Vasco.
Não, mas o Corinthians joga no meio de semana, professor. Tem jogo, meio de semana.
É, qual é? Claro.
Com o Atlético
ou Goiânia. Algum jogo? Então, jogo da Globo.
Ok, é, isso aí. Não tem jogo. Não tem jogo.
Você sabe bem, sei muito bem o que é.
Já sabe. Abração pra você.
Tirar a fazenda do ar, melhor ainda.
Abração pra você, Flávio. Nosso Vamp, abração pra você também. Obrigado a todos vocês.
Aí o sábado, também. O Vampeta, pra ser justo, sábado, durante a semana ele faz aquela onda do ninho e tal, né? Não acontece nada. Zero. Final de semana, também não acontece nada. É só conversa.
É só zero. É como o futebol brasileiro de hoje, um monte de
0-0.
É o futebol pentacampeão, mas é 0-0 aqui é brasileiro.
Professor, hoje eu vou de La Casa de Papel.
Ah, vai se vestir?
Vai de Helsinki.
Olha só, você me falou que ia comprar uma fantasia.
Comprei R$220, lá na Moca.
Mas tem top?
Tem várias fantasias.
Vai lá,
mas a mais barata
você não quer, mano? Nosso pintor lá?
A mais barata
não,
tá.
Não, dali, dali,
vai de dali.
Mas não, não tem toque.
Mas a mais barata, sai barato, mas você é cara, é Hulk. Me dá um beijão pra eu rasgar minha roupa.
Você é de verde,
cara. Eu como só roupa barata.
Você é de verde.
Quando eu vou de Hulk, eu só vou com roupa barata, pra eu faço um perder.
Vem cá, deixa uma perguntinha. Você veste a fantasia no ninho, é isso?
No ninho. No ninho.
São fantasias.
Tazan também é muito barato, né? Tazan só é um shortzinho rasgado.
E bate
tem uma
no
corda?
Peito?
Tem uma corda?
Tem uma corda, tem. Tem uma faca do lado aqui que eu boto.
Bate no peito?
E eu comprei um macaquinho no semáforo.
Então,
que é a Chita. Vamp. É, Chita. Aí chega a Jane, aí eu bato no peito e quando
eu vou estar. Ibama, por favor, é uma figura de linguagem, por favor, Ibama.
É. Vamp, Luiz Amel, então, uma figura de linguagem. Como é que é o grito do Tarzan?
Oh!
É ótimo. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.
Para você.